Ágil 731. Uma produção do Universo Ágil Hub.
Bom dia. Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao programa Ágil. Jornada Ágil 731, o seu encontro matinal, diário, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Aos sábados, nós falamos sobre vendas ágeis e hoje, dia 20 de abril de 2024, nós estamos no episódio 1167. Transmitido ao vivo para todas as mídias sociais, aquela que você pensar, o Universo Ágil está lá. E também vai ficar gravado, caso você não possa estar aqui conosco ao vivo. E o nosso assunto de hoje é uma atualização imperdível. São os aprendizados do Web Summit Rio 2024 para vendas. Eu vou me apresentar, eu sou Denise Marques, mulher branca, olhos e cabelos castanhos escuros, eu uso óculos, hoje eu estou usando uma blusa roxa, atrás de mim uma parede azul caribe com uma gravura pendurada. A sua participação é a razão de nós estarmos aqui, então participe, coloque seus comentários, faça suas perguntas no chat, acompanhe, siga o Universo Ágil e hoje eu aqui no papel de apresentadora, eu tenho a honra, o privilégio de estar com o nosso seleto time de pessoas moderadoras, curadoras, palestrantes, Fábio Jastri, nossa queridíssima Liana Lopes, contando com o apoio nos bastidores do nosso fundador André Sanches. E eu já vou convidar aqui a Liana e o Fábio a fazerem a audiodescrição para a gente já começar o nosso bate-papo sobre o Web Summit. Vamos lá? Bom dia, Liana!
Bom dia! Maravilhoso dia! Nossa, é um prazer estar aqui com vocês, esse grupo incrível de sábado. O que é que eu estou fazendo aqui de vendas? E eu digo que eu estou fazendo aqui de vendas para falar sobre esse evento que é uma loucura, né? É uma loucura e é maravilhoso. Ah, nossa, quinta-feira quando eu fui embora assim. Sabe quando você vai embora do parque de diversão se despedindo?
Opa! Acho que deu alguma parada aí, né?
Não sei se a Liana,
né,
travou.
É, vai lá. Vamos lá, Fábio. Faz a tua audiodescrição enquanto a Liana volta aí para o nosso... É, travou.
Tá bom, gente. Vamos lá. Sou o Fábio Jastri. Muito bom dia a todos. Homem branco, cabelos e olhos castanhos. Sou treinador comercial, especialista em redes de franquias. Estou com um fundo artificial aqui na minha casa, usando uma camiseta cinza de alguma empresa que eu trabalhei, né? E uma situação interessante aqui, né, Denise, para deixar registrado, é que a Liana trabalha nos nossos bastidores, né? Geralmente, no dia de sábado, é ela quem comanda. Mas dessa vez, por isso que ela falou, né, a apresentação dela, dessa vez nós a convidamos para vir ao palco, justamente para contar aí as experiências maravilhosas que ela e a Denise tiveram durante essa semana lá no Web Summit Rio. Eu acompanhei somente pelos canais principais de notícia, pelos principais portais aqui da web, né? Mas também estou mega curioso aí para saber da revolução das startups, empoderamento feminino, tem uma porção de coisas, né, Denise, que eu li aqui, que eu já me inteirei aqui para a gente conversar hoje aí no nosso programa. Vai lá, Liana, bom dia.
Bom dia, então, estava dizendo que quando eu fui embora, eu estava me sentindo indo embora de um parque de diversões, que eu fui olhando para trás e dando tchau, porque é um evento incrível mesmo. Então, deixa eu fazer a minha audiodescrição, meu nome é Eliana Lopes. Como o Fábio falou, né, eu fico aqui sempre por trás dos bastidores, comandando a plataforma, na verdade, né, para funcionar e ajudando todos os meus colegas aqui com temas e assuntos, enfim. Então, sou Eliana Lopes, mulher cis, morena, cabelos e olhos castanhos escuros, o cabelo bem rebelde hoje, mas vamos que vamos, jogado para o lado, um pouco abaixo dos ombros, eu estou com uma camisa branca, aqui no meu fundo uma parede branca com um quadro que, na verdade, é um quebra-cabeça, montado, e é isso, então estou animadíssima aqui para falar um pouquinho de como foi andar mais de 20 quilômetros dentro do Rio Centro.
É verdade, uma maratona, né, Diana? Esse já é o segundo ano que nós participamos, eu e Liana, através de um programa muito bacana que o Web Summit tem, que se chama Women in Tech, ou seja, as mulheres na tecnologia, justamente com o objetivo de trazer mais mulheres para a mesa, vamos dizer assim, de discussão, de atualização sobre tecnologias. É fundamental, e isso está muito alinhado, para ver, né, Li, como que a gente aqui no Universo Ágil está sempre em cima, junto, a gente chega junto com as atualizações. Nós começamos a participar o ano passado do Women in Tech e através desse programa que beneficia as mulheres através de um ticket, um ingresso mais barato e que te dá a possibilidade de 2 ingressos para mulher. A gente tem que destinar o ingresso para outra mulher. Você compra, vem outro ingresso e você tem a possibilidade de irem 2 mulheres no preço de 1 ingresso. Então, é muito bacana porque esse ano nós vimos o resultado. Nós vimos o resultado de crescer visivelmente a participação feminina. Você chegava numa sessão e tinha muitas mulheres. E por que isso aconteceu? Porque eles olham, com certeza, o mercado de trabalho, é lógico que toda a programação vai nesse sentido, no caminhar social, e veem que para o futuro que está se desenhando, as mulheres precisam fazer parte. Precisam fazer parte porque é uma mão de obra, aliás, por isso também o Universo Ágil é inclusivo, por isso a agilidade olha dessa maneira, a inclusão social, a participação de todos. Uma sociedade não pode se dar o luxo de desprezar a mão de obra de quem quer que seja, por qualquer razão que seja. Então, é uma visão muito inclusiva, muito atual, vai muito na linha da agenda das ODSs da ONU, agenda 2030 da ONU. Por que 2030? Porque é quando se prevê que todas as mudanças, fruto não só por causa da pandemia, mas também é uma década de mudanças. Então, ali é que a gente vai dizer assim, o nosso novo futuro ou o nosso novo qualquer coisa. É lá, não um mês, um ano depois de passar uma pandemia. É lá na frente que a gente vai ver o que resultou o impacto profundo, parece filme, né? Impacto profundo de tudo o que nós vivemos em 2020. E isso é fundamental, você olhar e ver a participação de mulheres de todas as faixas etárias, não tem essa de etarismo, todas participando, um grande número de startups lideradas por mulheres, isso a gente vai falar aqui mais ao longo do tempo, e sem dúvida nenhuma todos os temas da atualidade, inteligência artificial. Nós temos falado aqui muito, né, Fábio, sobre inteligência artificial, sobre marketing digital, o impacto disso em vendas. Então, Eu queria ouvir do Fábio, já que a gente está num sábado de vendas, que ele desse aí uma ideia para que depois a gente, eu e a Liana aqui, fôssemos incluindo aí dentro desse tema esses nossos comentários.
Maravilha, gente. Ó, lembra que eu comentei com vocês? Eu não estive presencialmente aí no Web Summit Rio, mas fiz a minha lição de casa, né? Então, a primeira coisa que eu percebi é o crescimento de startups, né, apresentadas não só por mulheres, como a Denise comentou, mas apresentadas ao mercado. E aí você que trabalha com vendas, talvez pense assim, ah, mas o que uma startup... Aliás, a startup, só para a gente contextualizar aqui, né, Denise, né, Liana, é aquela empresa que nasce ali em casa, nasce do fundo de quintal, nasce de uma ideia, e a ideia é tão interessante que essa empresa... ela passa a atrair novos investidores e esses investidores transformam essa pequena ideia numa plataforma, num aplicativo e assim por diante. E essa semana eu tive uma experiência interessantíssima com uma das startups apresentadas lá no Web Summit Rio, tá? Olha que interessante, eu trabalho numa franqueadora de energia solar, né? Então nós fornecemos ali, os franqueados eles fornecem para nas suas respectivas regiões, a geração de energia através de painéis solares. Mas existem outras informações que estão sendo atraídas para esse segmento. E uma dessas informações chama-se mobilidade elétrica, quer dizer, a quantidade de carros elétricos que estão sendo fabricados no país, inclusive aqui na região de Campinas, onde eu moro, tem uma das fábricas que é a BYD, e assim por diante, né? E aí uma dessas startups... foi apresentada lá no Web Summit Rio, chama-se New Charge. Estou até com ela aberta aqui. Ela é de São Paulo, foi criada em 2017. O que ela nos traz? Ela nos mostra, através de um mapa, todos os eletropostos que já foram instalados, que estão em funcionamento, quanto custa o carregamento, qual é a opinião das pessoas que estão lá, se esse ponto está ativado ou desativado. Por que eu estou falando isso? Porque uma das ações da nossa franqueadora vai ser disponibilizar 2 eletropostos gratuitos para cada franqueado, e cada franqueado vai poder instalar na sua região. E aonde é que ele vai escolher instalar? Ele vai usar o New Charge, que é essa plataforma criada e apresentada aí no Web Summit. E quando eu apresentei isso essa semana aos franqueados, eles brilharam os olhos, porque eles entenderam que vai ter mais visibilidade na cidade dele se ele tiver um eletroposto com a marca da franquia que ele representa, sem custo nenhum para ele, através de uma startup que faz todo esse controle e que ele vai poder, evidentemente, evidenciar a marca da franqueadora na região. Qual é a consequência disso? Aumento de vendas, aumento de visibilidade, aumento de vendas, aumento de propaganda, aumento de vendas. Quando a gente fala em startup, às vezes alguns têm um pouco de medo, né? O que será que é isso? Como será que isso acontece? Tal, tal. Mas sempre que eu penso em startup, eu penso assim, ó, alguém pensou numa ideia que eu não tive para ajudar alguém que está realmente com uma necessidade específica e aquela empresa tem a solução, que normalmente é mais barato do que se você contratar uma multinacional, uma empresa há muitos anos no mercado, né? Então, eu já começo aí colocando fogo, Denise e Liana, foi essa... Quando eu fui ler sobre o Web Summit essa semana, eu falei, mas deixa eu entender direito o que é isso aqui, tal, 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 tal. Essa semana aconteceu uma outra coisa interessante também. Fui fazer uma reunião com uma amiga parceira, e ela me colocou numa sala virtual dentro do metaverso. Eu nunca tinha ido nesse lugar. Nunca tinha ido. Daqui a pouco ela falou assim, tá vendo? É você sentadinho ali, eu tô na mesma sala, tem 2 cadeiras vazias, pode ser que algumas pessoas sentem ali também, a gente pode cumprimentar umas às outras. Que negócio, para quem tem quase 50 anos de idade, é um negócio. E esse é o futuro, é o que a Denise falou, 2030 tá chegando, para a gente consolidar tudo isso, para ver se é isso mesmo que nós queremos daqui para frente, e como é que as novas gerações vão se adaptar a isso. Mas para que você que está nos assistindo aí fique bem, bem inteirado do que nós estamos falando, pensa que tudo que a Denise e a Eliane vão trazer hoje, você tem que pensar o seguinte, como isso pode me ajudar a vender mais? Essa é a pergunta. Como isso pode me aproximar do meu cliente? Como essa informação pode me ajudar a vender mais? Como essa informação pode me ajudar a ser mais protagonista, a ser mais produtivo, a ficar mais motivado, aumentar minhas habilidades e assim por diante? Liana, Denise, essa foi uma experiência muito bacana que eu tive essa semana de entrar nessa plataforma, New Charge, ver os olhos dos franqueados brilharem. Falei, puxa vida, já se dá para ver, dá para ver. Eles atualizam, tem outras plataformas que dá para ver, inclusive quantos carros elétricos já foram vendidos, se o carro é elétrico, híbrido, se ele é híbrido com plug-in. Tem uma porção de coisas novas aí nesse mercado de carros elétricos aí para a gente conversar em outros momentos, né? Bom, começando com fogo aqui, hein?
Fogo, fogo alto. É, só para a gente contextualizar, o Web Summit Rio 2024, ele aconteceu do dia 16 ao dia 18 de abril, ou seja, essa semana que está terminando, ele reuniu mais de 34 mil pessoas lá no Rio Centro. Para vocês terem uma ideia, o ano passado foi o primeiro ano dessa exposição, que originalmente veio de Portugal, ela é feita em Portugal, tem alguns outros países que fazem uma feira parecida, algumas com esse nome, outras com outro nome, mas é dentro da mesma vibe, da mesma organização. E em Lisboa, geralmente pelo mês de novembro, acontece o Web Summit, que é um evento de tecnologia, o maior evento de tecnologia do mundo. Ele acontece em novembro em Lisboa, ele tem por volta de mais de 70 mil pessoas de participantes. O ano passado foi o primeiro ano no Rio de Janeiro, foram cerca de 20 mil e esse ano 34 mil pessoas. Então, assim, uma escalada verdadeira, né, desse evento. Foram mais de 500 palestrantes, foram cerca de 1.000 startups, o que eu já estava falando, 1.000 startups, 1.000 empresas. Então, assim, cada dia é uma oportunidade das empresas, dos novos projetos, as novas maneiras de pensamento se mostrarem para o mundo. É isso que acontece, é isso que é uma feira de inovação. E aí eu vou falar aí o que é junto com essa história que o Jás está falando, foi um dos temas muito abordados e que vem crescendo, que é a descarbonização do ar que a gente respira, da atmosfera, ou seja, você tirar o carbono e você ter a condição de respirar no futuro. Em suma, é essa, porque as emissões de carbono, que não são apenas dos carros, é uma das maneiras de você fazer isso, mas vem das indústrias. Então, tudo isso é um pensamento que todo mundo está muito preocupado, e principalmente uma preocupação de todos os países que fazem parte da ONU e que manifestaram isso lá como sendo um objetivo de todos os países, um objetivo a ser trabalhado pela sociedade, pelas indústrias, pelo todo social e econômico dos países. Li, e aí? Qual é o comentário aí? O que te chamou a atenção? Vamos lá, vamos começar aí falando sobre isso.
Pegando aqui o que o Jastre falou sobre as startups, realmente a gente teve muita coisa de sustentabilidade, tanto de startups como das empresas que estavam ali colocando soluções, quanto de palestras, né? E falando sobre as startups, eu vi bastante coisa sobre exatamente o olhar para o empreendedorismo e para o futuro. A gente começa a ter... Bom dia, eu só dar um bom dia aqui para o Roberto, para a Águeda, para a Lala também. Um beijo grande para vocês. Como que a gente está realmente se alinhando, né, para o futuro, e o pensamento para o futuro e as novas gerações que tanto a gente fala em vários talks e vocês comentam muito nos sábados também sobre as novas gerações. Então, a nova geração, ela já está saindo daquela vibe de nossa, eu preciso de uma carreira, eu preciso de um emprego na melhor empresa do mundo. Foi como o Jastre falou, não, eu vejo esse problema. E a partir desse problema, qual a solução que eu posso criar para poder ajudar nesse problema? E é por isso que temos tantas startups, tantas ideias boas e tantas coisas nascendo boas. E é uma feira onde você tem diversos investidores, exatamente com pitches. A gente tinha palco lá, inclusive, que estava acontecendo pitches ali na hora para os investidores. Ou seja, olha o aprendizado. Porque a empresa estava lá pedindo, fazendo o pitch dela ao vivo para 100 pessoas dentro de um palco, e as pessoas aprendendo também como fazem pitch. Porque você tinha aquele pitch e aí você que estava assistindo, você tinha aquele aprendizado. Então, como que o olhar... Eu acho que o Web Summit ele traz esse olhar para o futuro, para como a gente se conduz. E uma das coisas que me chamou tanto a atenção, que foi a maior parte das palestras que eu assisti, foi para a nossa marca. E não é a marca da empresa, é a marca pessoal mesmo. Como é que a gente trabalha a nossa marca? Claro, com exemplos de marca de empresas, até a gente assistiu, depois eu deixo para comentar sobre o Collins, que foi bem interessante a palestra dele. Então, como que a gente realmente, a gente fazendo um apanhado, né? Como que a gente olha para a dor que o mundo está precisando? Como que a gente olha para o que... Aí, quase o Ikigai, né? Praticamente o Ikigai. Como que a gente olha para a dor que o mundo está precisando? Para o que a gente sabe fazer? Como que a gente trabalha a nossa marca pessoal? E como que a gente cria alguma coisa para poder ser essa sementinha ali do bem que vai aflorar e vai ajudar e vai trabalhar e trabalhar com mais prazer também, né? Porque às vezes a gente... Eu ouvi bastante isso lá também. Às vezes a gente acha que a nossa carreira, a gente entrega a nossa carreira para a empresa e a nossa carreira é nossa. Então, como que a gente consegue, com todo o nosso conhecimento, ajudar realmente outros lugares, outras empresas, outras mulheres, outras... o mundo que está precisando tanto da nossa ajuda. Então, o que eu gostei muito, e eu assisti também uma palestra do Ricardo, eu até separei o nome dele aqui, Ricardo Naumberg, ele tem uma empresa, o Zybix Web TV, acho que é esse o nome, se eu falei errado, depois eu vou corrigir, ele é diretor de cinema, e ele comentou exatamente isso, do olhar do passado. Como que a gente aprende com o nosso passado? A gente olha para o passado, olha para o presente e a gente bota ali para o futuro. Então, como que esse olhar dos jovens para o empreendedorismo, a gente está se encaminhando e cada vez mais realmente vai nascer mais startups para resolver problemas atuais que a gente tenha, olhando para esse futuro. Começando, foi isso que mais me chamou a atenção.
E veja, né, como é importante, foram vários temas para vocês entenderem, são várias trilhas de assuntos. E cada arena, que é uma tendona grande dentro de um espaço, de um pavilhão, é um palco desses assuntos. Então, você vai ouvir, vai ter uma arena que vai falar sobre fintech, ou seja, toda a tecnologia dentro de finanças. Você vai ter outro dia que aquela arena vai falar sobre health tech, sobre saúde, que, aliás, foi bem pouco. Eu sou dessa área, estava esperando muito mais. Foi bem pouco esse ano, bem pouco espaço que teve lá. E na de Portugal, que foi em novembro, teve um espaço bem importante, tinha muita coisa lá. Então, essa foi uma diferença para também adaptar para assuntos e de interesse local. Então, eles têm, sim, vamos dizer assim, uma adaptação ao local onde a feira está acontecendo. E não podiam deixar de falar, né, Eliana, né, Fábio, sobre a inteligência artificial. Inteligência artificial é o trilho. Eu já comentei aqui, e o Fábio está trazendo o metaverso. Não pensem que o metaverso acabou. Muita gente fala assim, tá vendo? Isso não pegou. Isso não pegou, ao meu ver, é assim. Ainda ele não atingiu o potencial dele. Porque, para mim, da maneira como eu observo, como eu leio tudo isso, nós precisávamos primeiro da inteligência artificial. primeiro nós precisamos, até por uma questão de prática, de uso, de incorporar isso na nossa vida, no nosso dia a dia, para poder depois entender o que, que é o metaverso e como a gente vai usar. É, não pensa que o metaverso parou, mas é uma coisa que ela vai caminhando e vai se desenvolvendo junto, mas tem uma coisa muito importante e que eles falam já há 2 anos, vem falar, há 2 anos que eu participo de Web Summit e eu tenho visto isso. É você desenvolver a mentalidade. Enquanto as pessoas não desenvolverem isso, está muito acelerado também, também por causa dos jovens, mas aí a gente vai entrar nos assuntos que a gente fala sobre a maturidade emocional, sobre muitos aspectos emocionais que estão envolvidos aí nesse desenvolvimento também, e que lá não deixam de contemplar todas as palestras. Você vai ouvir falar dessa questão importante que é o ser humano se desenvolver e dar esse, vamos dizer assim, esse trazer para um nível mais tranquilo essa questão da digitalização, da inteligência artificial como um concorrente do ser humano. Então lá eles falam muita coisa para que a gente aprenda a contextualizar tudo isso, que a gente olhe de uma maneira muito importante como auxílio ao dia a dia do ser humano, auxílio à resolução dos problemas e das dores que nós seres humanos enfrentamos no nosso dia a dia produtivo. Então, é muito importante a gente contextualizar e entender tudo isso. Quanto essa inteligência artificial vai, já está e vai modificar ao mesmo tempo, proporcionar novas maneiras de se viver e, sobretudo, maneiras de pensar. Esse é, assim, em suma, né, vamos dizer assim, as palestras que eu ouvi, que eu fui, me interessei em ver, porque nós somos treinadores, nós somos palestrantes, nós falamos com pessoas, levamos, apontamos direções para as pessoas. Então, é importante também que a gente se abasteça desse pensamento. Então, você falar sobre produtividade, você falar sobre inovação, você tem que falar sobre mudança de mentalidade. E tudo que a gente ouve, que eu ouvi lá, principalmente, ele propõe isso, uma mudança de mentalidade. Muito a uma das arenas, né, das tendas lá que eu frequento e que eu passei a frequentar e gosto muito é a Creative, é a área de criação de conteúdos, de design. Design é desenho e não é só o desenho que a gente vê de o desenho de desenho animado, o desenho de filme, o desenho de roupa, o desenho de arquitetura, ele é o desenho de ideias, ele é o desenho de estruturas, de projetos, de tudo que você pensa. E tudo isso vem da onde? Vem do pensamento do ser humano. Por isso, essa arena é uma arena de muita expansão e de muito interesse para quem lida com pessoas, para quem conduz pessoas. E, sem dúvida, um dos aprendizados que a gente traz aqui para vendas é essa, que eu trago aqui para o nosso pessoal de vendas profissional ou vendas empreendedor, dono de qualquer comércio, é esse. Você precisa dar um jeito de expandir a sua criatividade, de estar sintonizado com toda essa, vamos dizer assim, evolução de maneiras de chegar ao seu público. Por quê? Porque o público, cada vez mais, ele está olhando para outros lugares de compra. Eles estão olhando para o seu estabelecimento, eles estão olhando para os meios digitais, então você também tem que olhar para lá. E como é que a gente faz isso? Né? A gente já... Primeiro acompanha o Jornada Ágil de sábado de vendas, porque a gente fala muito sobre isso. Nós já falamos sobre marketing digital, nós já falamos sobre e-commerce, nós já falamos sobre uma porção de coisas aqui que vão ajudar você a se posicionar dentro dessa necessidade, desse caminho para onde todos estão se dirigindo e caminhando. Então, não sei se eu estou falando assim uma coisa muito intangível, mas, em suma, olha para a maneira como você está se comunicando com os seus clientes. Olhe para essa nova possibilidade de atender os seus clientes. Entenderam isso? Essa é uma maneira muito importante, um insight que vai se confirmando a cada vez que a gente participa de uma feira dessa. E olhando sobre... Assim, é uma loucura, Liana, Fábio, é uma loucura o que cada recurso que é trazido mais e mais para você fazer com que a pessoa, é aquilo que a gente fala, a experiência. Pense nisso. Como é que eu proporciono a experiência do meu cliente entrar realmente através desse mundo virtual ou de qualquer maneira, ou experiência presencial, a experiência. É isso que a inteligência artificial, o metaverso, pode proporcionar para você como negócio e para o seu cliente como interesse, como ponto de atração. Então, isso foi uma das coisas que eu vi e que me chamou muita atenção lá. Liana? Fábio?
Estava aguardando para ver se o Fábio ia falar alguma coisa. Você falou de experiência, o próprio Web Summit, eu já vou passar a palavra para você, só para pegar essa questão da experiência. O próprio Web Summit é uma imersão muito grande, né? E é um grande gerenciamento ali também, porque você tem uma agenda com 3, 4 pavilhões. Eu me perdi lá nos pavilhões, eu não sabia mais onde é que eu estava. E com 5, 6 palestras acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, você precisa muito também... E é tanta coisa legal. E esse negócio da IA, teve IA para tudo. Teve IA com chat GPT, teve IA para vendas, teve IA para marca, teve IA para absolutamente tudo. Então, esse seu olhar, a sua fala para IA e para nossa realidade, eu concordo plenamente. Eu acho que o metaverso ainda não chegou, a época dele está chegando, porque vai ser uma realidade sim, com certeza. A gente já faz bastante coisa a gente usa as ferramentas de uma outra forma, então eu acho que aos pouquinhos a gente vai se preparar para usar definitivamente ele. Essa questão da sala que o Jastri falou, eu nunca participei, mas eu já vi acontecer, sobre você ter as salinhas ali e tal. E é como o IA, eu acho que é como a gente tem esses debates todos hoje sobre o chat GPT, o quanto que tem o bom e o mal, né? O quanto que ele é ruim, o quanto que ele é bom, mas como tudo na vida, a gente tem os dois lados. Então, é a gente equilibrar e saber usar. Como até exemplos que eu já dei em outros talks, quando a internet foi lançada, foi também um marco. Meu Deus, e agora? O que, que a gente faz? Quando os sistemas de buscas foram lançados, caramba, agora ninguém mais vai estudar, todo mundo só vai copiar e colar. E eu acho que a gente tem a mesma coisa agora com a IA, nesse mesmo pensamento de, nossa, o que, que será dos nossos, das nossas crianças, o que, que será, né, de tudo, porque o chat GPT faz tudo. E não é bem assim. Uma frase até que o Roberto gosta de falar é... O chat GPT e todas as ferramentas de inteligência artificial que a gente está tendo agora é para o auxílio e desafogar os seres humanos para a gente poder pensar, tanto mais na humanidade, como pensar em soluções. Para você ter uma ideia, eu não assisti, mas eu vi que eu ia ter sobre uma palestra sobre professores do futuro, Eu acho que foi até no Senac. Inclusive, deixa a dica aqui para o pessoal, para quem não foi de ir, o Senac filmou todas as palestras que tiveram lá e ficou disponível no canal. Eles deram essa informação para quem estava passando lá, então dá uma olhadinha também no canal do Senac, que tem as palestras lá que eles fizeram. E teve uma palestra sobre professores e alunos do futuro, usando o IA. Então, é como que a gente tem muito medo do desconhecido, né? Então, tudo que vem novo para a gente tem medo da perda, de perder alguma coisa, e a gente não olha um pouco para o que a gente pode ganhar. O Roberto até botou que quando a internet chegou, éramos mais inteligentes. Eis a grande diferença. Eu concordo e discordo. Por quê? Eu acho que a gente era também muito medido pela nossa inteligência. E acaba que a gente era mais inteligente porque a gente tinha que realmente buscar a informação. Quando eu era criança, nossa, quantas bibliotecas eu fui para poder fazer um trabalho, para poder realmente trazer aquela informação ali. E hoje, com a IA, de fato, eu não preciso ir até uma biblioteca. Eu tenho a biblioteca dentro da minha mão. Mas o que isso me beneficia? Eu poder também escolher que tipo de informação eu quero. A gente tem muita informação e muita informação inútil. Então, cabe a gente também a redirecionar para onde a gente quer olhar. Eu acho que essa que é a maior dificuldade e que talvez tenha esse comentário de que éramos mais inteligentes. Porque se a gente se deixar levar, a gente vê muita besteira. A gente fica ali passando rios o dia inteiro. Eu, particularmente, não gosto. Então, mas tem muita gente que acaba ficando ali. Então, é um olhar para o... Olha o quanto de informação que a gente tem, como isso me ajuda, como que isso pode me ajudar. E eu vejo a IA para a gente ter mais tempo para fazer outras tarefas, que é exatamente isso que eu hoje em dia eu olho a IA, eu defendo ali, né? É, a gente realmente usar o ChatGPT, usar tudo que a gente está tendo acesso, até para a gente conhecer, a gente não ter esse medo, a gente indo conhecer. E o quanto que a gente consegue usar ao nosso favor para a gente ter mais tempo para outras coisas. Ele até botou inteligência, eleger dentre e saber escolher. É, também, né? Exato, Roberto. Então, a IA hoje é uma realidade, então estudem sobre, pensem como auxílio realmente. Você vê que a grande preocupação era os alunos, eram os professores. E num evento grande desse, já se teve palestra com esse olhar, para trazer esse olhar, para ver como é que as crianças, né, as nossas crianças ali do futuro vão ficar. Então, um pouquinho de ar que eu queria trazer também era sobre isso. Vai lá, Jastre.
Eu vou, antes do Jastre falar, vou fazer aqui o nosso reset de sala. É, hoje, dia 20 de abril de 2024, nós estamos no Jornada Ágil 731, episódio 1167, transmitindo ao vivo para todas as mídias sociais. Também vai ficar a gravar e ouvir sobre o nosso assunto de hoje, que é aprendizados do Web Summit Rio 2024 para vendas. Nós já falamos sobre a parte de energia, que um dos temas principais, ou seja, o assunto, o eixo que norteia é a descarbonização da nossa atmosfera, um tópico alinhado com a Agenda 2030 da ONU. Falamos sobre a participação feminina, ainda tem mais, a gente vai falar. Estamos falando sobre inteligência artificial. E uma coisa que eu também queria falar, por exemplo, para vendas, se você está achando que vai substituir, não vai, porque nós já falamos em outro episódio a respeito do chatbox, por exemplo, da assistência virtual, quando você entra num site para ver algum produto, para comprar alguma coisa, e aparece lá uma caixinha querendo interagir com você. Oi, olha, eu estou aqui para te ajudar, e você vai perguntando. E, claro, muitas pessoas, no começo dessa ferramenta, quando começaram a utilizar os comércios, enfim, as empresas começaram a
a utilizar esse recurso, entenderam que isso é uma ferramenta e depois começa a entender que isso não vai tirar a necessidade do ser humano interagindo. Hoje, muitas dos chatbots que eu entro, faço a pergunta, daqui a pouco entra uma pessoa interagindo comigo ao vivo. E isso é uma das ferramentas em vendas que você pode ter, fruto do quê? De uma inteligência artificial. Então, só queria colocar isso, né, como resumo e passando aí a palavra pro Fábio, né, essa importância desse equilíbrio e também dessa coisa da importância de você recolher dados para a gente que está em vendas, né, Fábio? Como que você vê isso? Hoje a gente também tem maneiras de proteger, e aí eu vou falar sobre um outro tema, mas fica aí à vontade para você comentar.
Maravilha, gente. Eu ia comentar aqui, como a gente é um hub multiplataforma, então tem Roberto está nos assistindo pelo LinkedIn, eu estou no meu celular aqui pelo Facebook, e a Águida Mendes, pelo YouTube, fez um comentário muito interessante aqui, né? Olha lá, ela colocou aqui, estive no Surf Summit em Porto Alegre, fui pelo Hub e lá ouvi uma palestra sobre educação. Sou psicopedagoga, agilidade inclusiva, tá? E o André até colocou para nós. O que isso significa, gente? Que quanto mais... E acho que é isso que a Denise comentou agora, tá? Quanto mais informações nós tivermos, e essas informações podem vir de inteligências artificiais, de pesquisas de dados, de startups, de palestras, mais a gente vai ter condições de atingir o nosso objetivo final na área comercial. O que a gente precisa pensar é como essas informações me ajudam a me posicionar melhor no mercado, como essas informações me ajudam a desenvolver hard e soft skills para o desenvolvimento pessoal, como essas informações me ajudam, por exemplo, a montar um planejamento de mídia, né? De marketing, de mídias e de canais de vendas melhores. Como essas informações me ajudam a prospectar melhores clientes, a encontrá-los? Quando eu falei do New Charge agora na minha introdução, quer dizer, o franqueado ele não precisa mais sair com o carro dele e descobrir onde é que tem o eletroposto. Ele vai entrar numa ferramenta criada por uma startup, apresentada no Web Summit, e essa ferramenta já vai dizer, ali mostra o valor da recarga, mostra se o posto está ativo ou não, quanto tempo ele existe, quantas pessoas já passaram por lá, quais carros foram carregados. Olha que coisa incrível. Então, o empresário e o vendedor, hoje, ele não é mais o cara que vai pegar a pastinha, vai bater de porta em porta e seja o que Deus quiser. Não, ele tem um trabalho interno, ele tem um trabalho de preparação que vai, se ele sair do escritório, da empresa, da casa dele, ele vai sair muito mais preparado para encontrar o cliente ideal, para agilizar reuniões. Imagina, hoje eu estou aqui em Jaguariúna, não sei se a Denise está em São Paulo, a Liana mora no Rio de Janeiro, o Beto está com a gente toda semana, mora lá no Sul, e a gente faz um programa da onde a gente estiver. Vocês já me viram aqui, eu já estive em Fortaleza, em Gramado, e onde a gente... Porque a tecnologia nos permite que a gente faça isso. Hoje, gente, para vocês terem uma ideia, a franqueadora que eu trabalho, o modelo de negócio é home office, então o franqueado ele fica na casa dele. Como é que a gente faz? Não tem visita presencial. É reunião como essa aqui, utilizando uma plataforma que, se nós pensássemos há 5, 6 ou 10 anos atrás, era quase impossível. Eu já fico imaginando, Denise e Liana, 2030, ou o que vai vir pela frente.
Assim... o que vai vir pela frente é um trem que a gente precisa tratar de governar antes que ele desgoverne. É encontrar realmente esse equilíbrio, né? Aí a Águeda está falando, a IA é fantástica, ferramenta para educação, a gente só precisa saber usar. E usar parte também do usuário. Não é a gente falar a ferramenta me governa, é o usuário que governa uma ferramenta. Por isso, a necessidade de a gente não se tornar, né, como o Roberto falou, a gente era mais inteligente. Eu acredito que a gente delegou muita coisa a inteligências artificiais ou ao outro. E nós estamos entrando em uma era que exige de cada um de nós a retomada do seu autopoder ou do seu poder pessoal, não nas bases de poder que a gente conhece, mas no sentido de você estar no pleno domínio das suas capacidades intelectuais, dos seus talentos, para que dessa maneira você consiga contribuir para essa, porque veja, essa era, ela está contribuindo para a gente com essa tecnologia. Parece que a tecnologia se criou sozinha, mas foram os seres humanos que criaram essas tecnologias e que continua criando. Existe também a discussão da criação da tecnologia pela própria tecnologia. Já é pensado nisso. Já tem um livro escrito há algum tempo, né, pelo que é maravilhoso aí, Dan Brown, né, sobre a origem, que é também falando disso, da possibilidade da própria inteligência artificial fazer a criação. Só que isso é uma coisa assim, jamais será igual ao homem, desde que o homem não se iguale à máquina, à inteligência artificial. Então, assim, é realmente você deixar de ser dominado, ou seja, deixar de entregar sua inteligência humana para outro meio que não a sua própria inteligência. Né? E isso implica o quê? A gente deixar de ser preguiçoso, a gente estudar, a gente ler, a gente interagir com pessoas. Né? Porque a partir da interação com o outro, nós produzimos uma nova ideia. Uma ideia que vai além daquela que está na minha cabeça e na cabeça do outro. É uma terceira, é um pulo que a gente dá. É um salto a partir daquilo que já está na sua cabeça e na minha. É uma terceira coisa. Então, por isso, voltar a alguma coisa ou utilizar para o bem, para o bem da humanidade, para o seu próprio bem e para o bem da inovação. A inovação, ela precisa que nós, cada um de nós, participemos com a nossa contribuição pensante. E essa contribuição pensante, ela dá saltos exponenciais quando a gente se expõe ao outro. Por isso que é exponencial, porque a gente se expõe ao outro, a essa interação, a essa experiência. Então, só para pegar aqui uma ideia, como que o cliente gosta da experiência e por que que ele gosta dessa experiência? Porque é a partir daí que acontece esse salto de pensamento, esse salto de sentir e produzir novos insights, novas ideias, novos comportamentos. Então, tudo isso que a gente viu, uma frase que eu levo desde há 2 anos, quando eu escutei pela primeira vez do Brian Collins, que é da agência Collins. Eles produzem materiais maravilhosos, eles estão sediados em Nova York. O Collins ele é um habitué, um speaker habitué dos palcos do Web Summit, e ele diz assim: faça as coisas de uma maneira tão irresistível que elas vão se tornar inevitáveis. Então, pense isso quando você estiver na frente de um cliente, quando você estiver na frente daquela pessoa que você quer encantar, que você quer trazer para dentro da sua vida. Faça as coisas serem ou de uma maneira tão irresistível que elas se tornarão inevitáveis. Eu vou dizer, inevitável me apaixonar por essa pessoa, por esse conhecimento, por esse curso, por essa marca, que é o que eles trabalham, por essa marca. Né? E deixe a sua marca pessoal
dos seus talentos no mundo. Essa, na verdade, é a melhor contribuição que a gente pode trazer, a marca da sua inteligência, daquilo de todos os talentos que você tem e que você está entregando simplesmente para ficar aqui numa telinha. É, simplesmente por... Vou no fluxo, mas não é o flow da emoção e aquele flow que traz uma coisa de inovação, porque o flow ele é, ou em algum outro momento a gente vai falar do que é isso, mas é quando você está tão envolvido, com tanto prazer naquilo que você faz, que o tempo, não existe tempo, você rompe as barreiras do tempo, pelo prazer, pela alegria de fazer, e aí o Roberto está colocando, realmente, toca, tudo isso vem em sequência de você entrar numa sintonia de prazerosa daquilo que você faz e que passa para as outras pessoas. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes que eu ouvi, né, e que eu continuo ouvindo de lá, não sei se é só o meu ouvido, né, mas aí está a Liana também, que foi lá para ouvir junto comigo para não me deixar mentir ou não me deixar encantar demais. Mas é isso, é dizer, olha, ser humano, aqui está um parque de diversões completo, de coisas que podem te ajudar muito a o quê? A ter uma outra vida, uma vida muito mais produtiva. Produtiva não é só de produção, como a gente entendia lá na Revolução Industrial, como depois o modelo do Ford, não é só a produção que sai do outro lado, mas é a produção intelectual, é a produção dos seres humanos, né? Sobre o seu próprio futuro, sobre o próprio caminho da humanidade. Eu acho que essa é a grande proposta e, ao mesmo tempo, o grande desafio que isso propõe aos seres humanos.
Falando em flow, temos um episódio que foi numa quarta-feira de Agile People, acho que foi com a Rô. Depois procurem aí, o André é rápido também, André, se puder conseguir achar o episódio, foi esse ano, vale muito a pena assistir para pegar o flow, que quando eu falei de marca, né, que até o Roberto botou um comentário sobre o externo, o interno e a nossa essência. Eu acho que hoje a minha busca para uma marca também, assim, de marca pessoal que eu falo, né? É essa questão, é a gente, como a Denise falou, a gente colocar a nossa essência para ajudar o mundo, a nossa essência e fazer realmente, a gente entrar nesse estado de flow com algo realmente que a gente ama, que só quando a gente faz as coisas de uma forma tão genuína é que a gente segue o caminho e as coisas começam a dar certo. Não adianta você achar que entende de um produto, que entende de alguma coisa. Se não for genuíno, você vai entrar, você pode estudar, mas você lá na frente você vai olhar e vai falar, não é isso que eu gosto, ou uma hora vai ter uma reunião que você não vai querer fazer e você vai, com o tempo, acabar empurrando com a barriga. E falando nisso, eu queria trazer dois pontos, eu sei que a gente já está aqui quase no final, era sobre as mulheres, então o nosso projeto também do Agile Uma, como que a gente vai preparar essas mulheres exatamente para ocupar esses lugares e se fazer perceber exatamente essa essência, porque essa é a nossa essência também, né? Então, quando a gente olha para o futuro, a gente consome informação, a gente olha e pegando a informação em lugares certos, né? Porque ali você consegue escolher o que você quer assistir, tem muita gente boa palestrando. É dessa forma que a gente constrói coisas genuínas. Então, quando a gente olha para a Jaya Uma, eu conversei com várias mulheres lá, várias. E várias ficaram, nossa, como a gente precisa de pessoas como vocês do Universo Ágil para poder trazer esse olhar com agilidade, que é o mindset, não é a ferramenta. A gente nunca fala aqui sobre ensinar exatamente a melhor fórmula ou a melhor ferramenta, ou Scrum ou Kanban, que não é esse o debate. Eu acho que o debate e o olhar para o futuro é o mindset ágil que a gente precisa ter. Como que a gente se adapta nesse mundo que a gente tem hoje. E eu acho que a grande dificuldade que a gente tem hoje é exatamente como que a gente fica O André até botou aqui interno para a gente também fala de ferramenta, fala, a gente tem toques incríveis aí, até para quem não segue a trilha do Business Agility, segue a gente lá, arroba Universo Ágil, Hub, no YouTube, que tem várias trilhas maravilhosas, e no Business Agility a gente teve aula, a gente teve uma aula falando sobre Kanban e Scrum, a gente desmistifica também as questões das ferramentas, e a gente... Tem nas mentorias que a gente dá também aulas sobre isso, mas o que eu quis trazer é mais a questão do mindset realmente, que é como que a gente se prepara. A gente tem informação a todos os lados, a gente tem a IA que se quiser, se você quiser, pode fazer tudo para você, mas ela não vai fazer bem feito. Porque você ainda precisa ter o seu senso ali para poder discernir o que é a informação certa e o que é a informação errada. A IA é alimentada por nós mesmos. E a gente já teve outros toques no Jornada Ágil sobre como a IA retorna algumas coisas e como fazer o bom uso do chat GPT. Então, não é que ele também, nossa, ele vai resolver tudo para você. Não, ele não resolve. Se você não souber conversar com ele, fazer as perguntas certas, como em vários toques a gente falou sobre isso também, vendas também já foi falado muito sobre isso. Se você não souber fazer as perguntas certas, ele também não vai te retornar as respostas certas. E aí, se você não tem conhecimento, não adiantou nada, porque você vai fazer um trabalho mal feito. Então, juntando um pouco disso, né? Muitas mulheres, inclusive, eu achei maravilhoso o que passou no jornal, que foi o evento, a Dê até colocou aqui, deixa eu pegar a cola, que tivemos o maior número de mulheres empreendedoras, foram mais de... Também, mas agora eu não lembro o número exato, mas foram muitas mulheres empreendedoras. Foi a edição, né? De total de fundadores de startups, sim. 45% eram mulheres, o maior número já registrados em todas as edições do evento. Então, olha o quanto que a gente está crescendo, o quanto que as mulheres estão conseguindo se colocar dentro do mercado, trazendo ideias inovadoras e, em muitos casos, porque não tem espaço, então usa toda a sua essência para poder criar algo novo e trazer algo novo. Então, e aqui tem um outro número também, 39% das palestrantes eram do sexo feminino. Então, quer dizer, olha o quanto que a gente está crescendo. E o Agile Women, ele tem essa essência de trazer essa mulherada para o futuro, trazer ali, a gente se preparar para ocupar esses 60 milhões de cargos novos aí que vão existir até 2030, que também, acho que era 60 milhões, né? Que tem lá dentro do Fórum Econômico Mundial. E só um outro ponto para fechar. Hoje quem vai atrasar aqui o Vendas sou eu, que estou falando pra caramba, que estou super animada. Eu queria falar rapidinho da palestra do Milton Cunha, que foi incrível. Ai, na internet. E como o carnaval é ágil. O carnaval é ágil demais. Eles explicaram, né? Tava o carnavalesco campeão da Viradouro, tava a neta do Cartola, aquela mulher maravilhosa, incrível, que criou o Museu do Samba, e como o carnaval é ágil e todo o poder de adaptação, que são mais de 5 mil pessoas, é um ano inteiro de trabalho e a criação de um produto, de uma história que eles contam todo ano. Então, e eles trouxeram a inovação no carnaval, né? Então, o carnavalesco trouxe lá como foi a cobra, que andou na avenida, e os outros dois anos atrás que eles botaram um aquário. Então, é isso, gente. Quando você vê ele falando, você vê o amor que ele sente na criatividade em trazer algo novo para o espectador assistir. Então, quando a gente trabalha com vendas, quando a gente quer alguma coisa também... Ah, o André botou aí, ó, o episódio 1087, Agile People, cadê meu flow? Para quem quiser entender sobre o flow, é isso. Então, é quando a gente olha para o nosso ser, a gente faz as coisas ali de uma forma genuína, com todo o nosso coração, é quando a gente consegue realmente ajudar a usar as ferramentas e direcionar o nosso conhecimento. Porque aí o Roberto botou até em algum comentário sobre aqui, perde muito, porque a gente, como a Dê falou, a gente sempre delegou muito. A gente nunca olhou para dentro de nós o que, que a gente quer, como que a gente olha para dentro do mundo. Então, eu acho que hoje, por isso que eu falo, que a IA também traz uma chamada para o nosso ser e para quem a gente é, porque agora a gente pode olhar para a gente e conseguir. É mais ou menos sobre isso. Depois me acompanha lá no LinkedIn, que eu quero fazer um post sobre o carnaval, que eu, como uma boa carioca, eu fiquei arrepiada e maravilhada. E, André, obrigada. Já vou deixar aqui o meu agradecimento. Muito obrigada. Foi incrível passar esses dias com você, assistir tudo que eu assisti junto com você. A gente, que a gente fez. E, Jastre, muito obrigada também. Um beijo para o Beto, um beijo para o Carlos, um beijo para o Bruno. E é isso, gente.
Vai lá, Fábio.
Maravilha, gente. Que bom estar aqui com vocês novamente, mais um sábado, trazer informações quentíssimas, né? Aliás, já fica aí uma dica para nós aí, toda vez que um de nós tiver algum evento parecido com esse, fazer um programa para resumir, para trazer essas dicas em vendas aí para nossa audiência. Roberto colocou aqui no nosso chat o programa sobre Flow, foi no Jornada Ágil 1087, Agile People, Cadê Meu Flow? Muito bacana. Amanhã a gente também tem Jornada Ágil, né? Evolução Ágil, às 7h31. No próximo sábado aí nós vamos ter o programa com o Beto, cases reais de vendas ou não, né? E eu passando para desejar para vocês aí um ótimo final de semana, um ótimo sábado. Liana, Denise, obrigado por ter aceito aí esse desafio de trazer os insights para nós aqui. Eu me beneficiei demais, fiz várias anotações, espero que todos tenham gostado. Ótimo final de semana para todos e sábado!
Eu quero agradecer a Liana por esses dias maravilhosos na companhia dela lá no Web Summit. É sempre um prazer estar com você, Li, querida. E só reforça aquilo que eu falei, quando a gente troca ideias, né? Quando a gente conversa, a gente produz uma terceira coisa. E foi isso que aconteceu lá esses dias, eu com a Liana. E agradecer você também, Fábio, por sempre dedicado, sempre fazendo suas pesquisas aí para contribuir, enriquecer aqui o nosso programa para a nossa audiência. E eu queria deixar um comentário aqui, final. Tudo isso que você ouviu a gente comentando e falando sobre o ser humano, sobre isso, não é, por mais que você queira se convencer, eles estão falando da cabeça deles. Pessoal, foram 500 palestrantes, foram mil, sei lá quantas palestras, todas bateram nessa tecla. Todas falaram desse equilíbrio necessário, falando que a inteligência artificial, ela veio para aumentar a nossa produtividade. E olha, tem dados científicos da Universidade da Califórnia, da Universidade de Toronto, sobre felicidade, sobre o quanto a produtividade no trabalho, ela está ligada à nossa felicidade. E ao contrário, quando você é feliz, você é 3 vezes mais produtivo, você se torna 3 vezes mais criativo e você vende 37% mais. Veja isso, são dados científicos, esse veio, esse da Universidade de Toronto. Então, assim, sabe assim, quando você tem trabalhadores mais felizes, eles são 25% mais eficientes, 50% mais motivados, 82% mais satisfeitos e 108% mais engajados. Então, veja, tudo é o tom que a gente dá para aquilo que a gente, para as ferramentas que a gente tem. Então, a inteligência artificial, ela veio para ajudar você a ser mais feliz. Sendo mais feliz, você vai ser mais produtivo. É a gente buscar esse equilíbrio. O equilíbrio fora, ele acontece dentro. É disso que todos esses palestrantes falaram. Que a gente tem um número infinito de talentos, que a gente tem um infinito de possibilidades que a gente pode fazer com o nosso talento. A gente precisa estar atento a isso e utilizar as ferramentas como tal, como ferramenta, não deixar que elas nos usem. Então, um feliz sábado, um ótimo final de semana. um ótimo mês aí. Temos 2 semanas mais ou um pouquinho mais para sermos mais criativos, mais humanos, interagir mais, melhorar nossa comunicação. Deixo aqui um beijo especial para Carlos, para Bruno. Beto, bom dia, que não puderam estar aqui conosco, mas aqui estamos nós, segurando a peteca com muita honra e honrando nossos companheiros. André, muito obrigada pelo dia de hoje, a gente sente sua falta aqui. Você é o fundador disso aqui e a gente só te agradece sempre, sempre, sempre. Um ótimo final de semana para cada um e um bom dia, porque sábado com qualidade.
Sábado! Tchau, tchau, gente! Tchau.